Aqui pela CBN, hoje uma conversa sobre gripe A. Vamos falar sobre esse assunto com o médico especialista em infectologia, Luiz Jorge Moreira Neto. Doutor Luiz Jorge, mais uma vez com a gente hoje para falar sobre um assunto que está preocupando muitas pessoas. A gente sabe que os postos de vacinação, aqueles centros de vacinação em que a pessoa vai lá e compra a vacina, esses postos estão lotados. Em Curitiba, por exemplo, na semana passada, pela falta da vacina contra essa gripe, a gripe A, muita gente estava disposta a pagar mais por isso. E por isso mesmo, no único lugar onde ainda havia vacina, já era possível encontrar a dose por até R$300. O preço médio dessa vacina contra a gripe é de R$60, R$70. E lá em Curitiba, pela falta de vacina, já tinha gente pagando R$300. Na ocasião, ainda comentei aqui na CBN que se tratava da exploração do drama alheio, do medo, inclusive, desse surto de gripe. A gente vai tratar, então, desse assunto, a gripe A, aqui no CBN Saúde. Acho que é importante até para o ouvinte entender, porque a gente, tempos atrás, quando nós tivemos uma epidemia no Brasil de gripe, nós falávamos que era a gripe suína. E aí a nomenclatura foi apresentada como gripe H1N1. Hoje a gente está falando gripe A. É tudo a mesma coisa?
A gripe H1N1 2009, esse é o nome completo, é a gripe suína, aquela que nós tivemos a epidemia em 2009. Essa gripe atual que vem causando um pouco de alarme é a mesma gripe que acometeu o Brasil e o mundo em 2009. Ela voltou a circular, talvez por falhas na cobertura vacinal. Não só aqui no Paraná, mas no Sul e nos outros estados do Brasil. O nome completo seria gripe A H1N1 2009. Existem dois tipos de gripe, gripe A e gripe B. Tá? A H1N1 existe H3N1, H5N1. Todas essas são tipos variados. E das gripes, a pior que tem é a H1N1. H1N1 existem várias. A epidemia de gripe espanhola de 1918 foi causada por gripe H1N1 também. Tem algumas semelhanças com essa gripe atual, mas ela é em essência um pouco diferente. Ela é causada, essa nova gripe H1N1, ela foi causada por uma mutação genética. O vírus se muda, se adequa a nova situação a que ele é exposto por conta de vacina, por conta de anticorpos de quem já pegou a gripe, e causa uma nova doença. E como ela foi detectada primariamente em porcos, ela foi apelidada de gripe suína. Então, resumidamente, existe gripe A, gripe B, né? Influenza A, influenza B.
Então, de maneira geral, dois tipos, gripe A e gripe B, né? Mas só que nessa gripe A existem variáveis, variações.
Existem variáveis, e uma delas é H1N1, que é a nossa atual, e foi a mesma que aconteceu em 2009.
Deixa eu só ver se eu entendi. Ela é a mais perigosa, ela é a mais que mais dá medo. Talvez até mais do que a gripe espanhola.
Possivelmente não. A gripe espanhola teve uma letalidade muito alta, né? Morreram milhões de pessoas, mas também não existia o suporte médico. É difícil comparar a gripe espanhola com essa gripe atual. A gripe espanhola, obviamente, matou muito mais gente do que a gripe suína, a gripe H1N1 2009. Mas ambas são perigosas. É difícil você colocar um ranking, quem é pior, quem não é. Mas podemos dizer que a gripe H1N1 2009, que é essa atual, é perigosa.
Tá certo, é uma gripe bastante perigosa e ela pode ser letal.
Sim. Tivemos 14 casos de óbito. O último boletim que nós tivemos foi de 2000, foi divulgado na segunda-feira. Possivelmente divulguem um outro hoje. Sendo que desses 14 óbitos, 12 foram causados por gripe A H1N1.
E O que que acontece que diferencia essa gripe de outras gripes, doutor? O que que tem nela que a diferencia?
Ela é mais patogênica.
O que isso significa?
Significa que ela tem mais probabilidade de causar doença e que a doença que ela vai causar é mais séria, mais grave. Ela tem a particularidade de causar uma inflamação nos pulmões, que gera uma pneumonia. Então, é a pneumonia causada por uma gripe A H1N1.
Inflamação nos pulmões?
Justamente.
Essa é vírus isso?
É um vírus. Normalmente as pneumonias são causadas por bactérias, mas nesse caso, quem está causando é a influenza. O problema é que ela confunde a gente, porque ela tem um quadro muito parecido com uma pneumonia bacteriana. Só que os antibióticos que a gente costuma dar para tratar as pneumonias não vão funcionar nesse caso. Então, isso explica a gravidade, porque o paciente pode estar recebendo tratamento e esse tratamento não estar sendo eficaz.
Caramba, poxa, então a gente tem aí uma situação bastante preocupante. Quando a gente fala sobre essa gripe, deixa eu voltar na questão do suíno lá, né, lá atrás. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre gripe suína, muita gente falava que a gripe tinha se originado nos porcos. Não é bem isso, né?
Ela foi detectada primeiro nos porcos, né? Ela guarda algumas semelhanças com essa gripe dos suínos, mas existe gripe em cavalos, em cães. Tudo isso leva a crer que a mutação ocorreu nos animais. Mas a origem agora pouco importa, né? O que importa é que ela está afetando os humanos. Tivemos também a gripe aviária, que afetava as aves, e essa gripe aviária ocorreu na Ásia. Possivelmente talvez tenha sido por mutação nesses animais. E ela é muito mais grave do que a gripe H1N1. Ela é uma gripe H5N1. Porém, ela não teve sucesso em se disseminar, em se alastrar entre os humanos, para nossa sorte.
Isso foi a nossa sorte.
Foi a nossa sorte.
Bom, no caso da H1N1, nos animais ela não trouxe efeito, né? Ou trouxe?
Ela pode causar um quadro nos animais também, né? Não sou veterinário, não saberia te explicar como seria, mas a origem ligada aos animais é apenas para você colocar uma provável causa dessa gripe e acabou sendo até pejorativo, né? Porque uma gripe começou no México, ninguém fala que começou no México, mas fala que começou nos porcos. Né, mas nos seres humanos ela causa um quadro muitas vezes dramático.
Bom, nós já temos aí milhares de casos, centenas de mortes em todo o mundo e no Brasil parece que ela acabou ficando. Nós temos uma condição mais favorável para esse tipo de situação, doutor Luiz Jorge?
Teoricamente não, porque para a disseminação da gripe, que é muito pior nos meses frios, a gente não tem uma condição de meses frios muitos meses no ano. Nós não vivemos muito em ambiente fechado, até por ser um país tropical. Porém, nos estados mais ao sul, isso acontece com um pouco mais de seriedade. Cabe lembrar que durante a epidemia em 2009, a Argentina foi muito acometida também, porque é um país mais frio que o Brasil. A nossa predisposição, vamos dizer, dessa maneira, seria pelos hábitos de higiene e seria também pela condição vacinal. Aqui no Brasil nós não vacinamos a população toda, né? Vacinamos os idosos, vacinamos quem pode pagar por uma dose de vacina. Empresas dão a vacina aos seus funcionários, mas a cobertura vacinal no Brasil não é boa, diferente do que ocorre nos outros países do mundo. Só como exemplo, a Suíça ela tinha duas vezes o dobro de doses de vacina do que a população precisava. Ela poderia revacinar todos os seus cidadãos mais uma vez, né? Eles poderiam tomar a vacina duas vezes, caso houvesse necessidade. E eles cobriram toda a população duas vezes. No Brasil, nós cobrimos apenas os idosos.
Quer dizer, a gente não chegou nem a metade da população.
Justamente. Quem foi vacinado foram os idosos, as crianças, quem pode pagar, e também as pessoas que receberam através de empresa, né? Profissionais de saúde também são vacinados todos os anos. Mas cabe lembrar que esse pânico por conta da vacinação é até um pouco injustificado, porque quem tomou a vacina nos anos anteriores, tivemos em 2010 uma vacinação só para H1N1, depois tivemos duas vacinações em 2010 e 2011, que o vírus estava presente nas doses de vacina que foram distribuídas. É o mesmo vírus dessa vacina atual, não teve nada de novo. Então, quem já tomou vacina em 2010, 2011, teoricamente está
imune.
Está imune. Não precisaria tomar uma dose de vacina R$300. Fora que também existe o fato de que temos relatos de casos de pacientes que tomaram a vacina. Até onde eu sei, em Curitiba, um colega infectologista citou um paciente e uma médica que tomaram a vacina e tiveram a gripe A confirmada pelo exame. A vacina também não tem 100% de eficácia.
Isso é importante dizer, tem muita gente que tem dúvida a respeito disso. Uma vez vacinado não significa que está imune para sempre.
Justamente.
Diminui a chance.
Diminui a chance, né? Pode facilitar uma resposta imunológica mais rápida do organismo, mas não é a garantia de que você vai estar imune. Tanto que os médicos, os enfermeiros que foram vacinados, ao atender pacientes com gripe A, eles atendem com máscara, eles fazem todas as medidas de precaução para não adquirir a doença.
Então a pessoa tem que tomar cuidado do mesmo jeito, não é porque está vacinado que você pode se expor.
Justamente. É uma situação um pouco mais tranquila do que foi em 2009, porém, é uma doença que ainda necessita de cuidados para evitar a transmissão.
Em 2009, a gente teve toda aquela epidemia porque não tinha cobertura vacinal, porque você tinha um quadro de possibilidades muito mais amplo do que o de hoje, né?
Justamente. Naquela época não existia vacina específica. Hoje em dia já existe.
Na verdade, essa vacina foi meio que desenvolvida às pressas, né?
Sim. Ela é uma vacina que ela leva tempo para ser desenvolvida mesmo, né? Primeiro tem que conseguir isolar o vírus. Existem métodos de laboratório, não cabe explicar aqui, mas é feito o isolamento, é feito a incubação do vírus, depois esse vírus tem que ser multiplicado no laboratório e cada multiplicação é necessária para fazer cada dose de vacina. Então, demora. Mesmo que o isolamento do vírus seja rápido, isso é uma situação que demora bastante.
Nós estamos conversando aqui na CBN a respeito da gripe A com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Ele é o nosso convidado, ele é especialista em infectologia, professor do curso de medicina do SESUMAR. Nosso convidado fala hoje sobre a gripe A. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, quer falar com a gente, só mandar sua mensagem de texto para 49124. Você paga 31 centavos a mensagem de texto pelo celular, mas pode mandar sua pergunta, digita lá CBN, dá um espacinho e faz a sua pergunta, 49124. Pelo Twitter, twitter.com/ronaldoneso, twitter.com/CBN Maringá.